Fala galera, estamos aí com mais um momento de sentarmos à mesa juntos para falarmos da palavra de Deus na nossa sequência aí de Mateus em 12 dias. Tem sido uma experiência muito bacana, muito interessante. E aí estamos hoje no capítulo 12, capítulo 13. E aí eu quero muito passar essa jornada com você, sentado à mesa. E no final desse podcast, no final dessa mesa nossa, eu vou abrir uma proposta aí, eu vou lançar uma enquete. Eu quero muito que você fique até o final nessa conversa nossa na mesa e você ouça lá e você responda e seja abençoado com a proposta que eu vou te fazer no final. Beleza? Que Deus te abençoe. Vamos lá! Começamos o capítulo 12. Saímos do capítulo onde Jesus estava falando com seus discípulos, falou sobre João Batista. Entramos no capítulo 12 e aí nos deparamos com uma situação. Jesus está no dia do sábado. Antes de qualquer coisa, é legal a gente pensar sobre o que é o sábado. O sábado é o dia separado pelo judeu para que ele prestasse culto ao Senhor. Não só para prestar culto no sentido de ir à sinagoga, mas um dia separado e consagrado para ele se voltar a Deus, se voltar totalmente ao Senhor Jesus. Nesse momento, Jesus está andando com seus discípulos e ele passou numa seara onde tinha espigas de milho, né? Uma plantação. Dentro dessa plantação aconteceu algo muito interessante. Dentro daqueles seguidores de Jesus estavam ali os fariseus. Isso, os fariseus, aqueles homens que estavam também seguindo Jesus com aquela multidão. Os discípulos de Jesus entraram na seara e passaram a comer, a colher espigas. Quando eles fizeram isso, os fariseus ficaram doidos com o que Jesus estava fazendo. Ou melhor, com o que os discípulos de Jesus estavam fazendo. Porque, para eles, o ato de colher espigas de milho, espigas, né? E descascar as espigas era um sinal de trabalho. E no Shabat, que era o sábado, no dia de sábado, era proibido o trabalho, entendeu? E aí, por conta disso, eles estavam entendendo que esse ato deles debulhar e descascar as espigas era um trabalho que eles estavam quebrando um preceito. E você vai ver isso aonde? Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, que é quando Moisés está estabelecendo esse dia. Uma curiosidade um pouco antes aí para você pensar, você deve estar falando assim, caramba, os discípulos estavam andando e entraram dentro de uma seara lá, de uma plantação, e saíram catando espigas. Cara, como é que Deus é, né? Deus dá a lei a Moisés e o povo, e ele foi muito cuidadoso com cada detalhe. Em Deuteronômio capítulo 23, versos 24 e 25, eles vão dar uma autorização para as pessoas, aqueles que estavam com desejo ou com necessidade, se eles tivessem que passar em alguma plantação, eles não têm com o que comer, eles poderiam ir se alimentar das plantações daqueles que estavam no meio do seu povo. Por exemplo, eu estou com fome e eu não tenho nada para comer, eu poderia ir até uma plantação de alguém e colher as espigas daquela plantação. Só que tem uma coisa interessante, eu tinha que pegar na hora e comer para saciar minha fome daquele momento. Eu não podia levar aquilo para um outro lugar. Eu não podia fazer daquilo e levar um cesto para lá e acabar meio que roubando as espigas dos trabalhos de alguém. Eu precisava alimentar minha fome naquele momento. Cara, eu fico pensando que se a gente compreendesse melhor a Bíblia, talvez a gente ia ter uma melhor gestão de muita coisa, né? Mas continuando. Depois que passou por isso, os fariseus começaram a questionar Jesus. Por que os seus discípulos, eles estão comendo? Debulhando e comendo. Jesus falou, é lícito deixar de comer no sábado? É lícito fazer isso? E aí Jesus vai contar para eles algumas histórias. Ou melhor, trazer à memória deles uma história. Primeiro, Jesus vai mencionar a história de Davi. Que Davi, quando estava fugindo de Saul, ele entrou no templo. Ele foi conversar lá com Aimeleque, que era o sacerdote naquela época. E aí você consegue acompanhar isso lá em 1 Samuel capítulo 21. Davi entra lá no lugar onde os sacerdotes estavam e pede que ele lhes dê o pão da presença, o pão da propiciação, o pão da mesa, que era o quê? Esse pão, ele era colocado e trocado todo sábado. Para que ele ia? Para que e por que ele era trocado todo sábado? Ele era trocado porque era um sinal de que Deus, durante os 40 anos do deserto, sempre tinha cuidado do povo e dado alimentação para eles. Então, o ato de trocar aqueles pães aos sábados era: nós dependemos plenamente do Deus que provê todo o nosso pão a cada dia. Talvez você deve lembrar, e a sua memória vai puxar para você, que isso está na oração que Jesus nos ensinou. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E o pão da presença simbolizava isso. Por isso que a oração do Pai Nosso não é uma oração de quem está pedindo, é uma oração de quem tem certeza, numa flexão de quem tem certeza do que está pedindo. E aí é onde você vai ver um pouco disso também, que eu quero te dar um pouco desse contexto. Levítico 24, do 5 ao 9, e Êxodo 25, 30, que vai falar dessa ideia, desse simbolismo do pão da presença, o pão que ficava lá em cima na mesa sagrada dentro do tabernáculo. Jesus dá esse exemplo. Depois, Jesus vai falar mais uma coisa. Vocês não lembram que os sacerdotes lá no templo violam o sábado? Por que Jesus está falando isso? Porque os sacerdotes, em Números 28, 9 e 10, eles tinham uma ordem de todo sábado continuarem oferecendo sacrifícios ao Senhor. Isso era um ato de trabalho. E quando Jesus faz isso com os fariseus, ele completa dizendo: misericórdia quero e não holocaustos. Não teríeis condenado os inocentes. Jesus está falando para eles assim: vocês não estão entendendo. Vocês estão colocando o sábado como uma questão limitadora, mas não um momento que vocês vão viver plenamente com Deus, na intimidade com Deus. E aí Jesus vai trazer algumas coisas muito doidas. Ele vai falar isso vai provocar o coração daqueles homens fariseus. Primeiro, porque Jesus vai declarar que ele é maior que o templo. Isso é interessante, porque quando ele faz isso, ele está se igualando a Deus. Aonde está isso, Enoque? Se você ler 2 Crônicas, capítulo 6, verso 18, quando Salomão está orando ao Senhor, agradecendo pelo templo, Salomão fala isso. Que foi uma palavra que o próprio Deus deu. Deus vai dizer que ele quer misericórdia. Jesus vai dizer isso, como está lá escrito em Oséias 6:6. E ele vai usar o título no verso 8 aí do capítulo 12, que porque o Filho do Homem maior é o Senhor do sábado. Ele está dizendo que ele é o Senhor, aquele que tem um direito absoluto sobre o sábado. E ele vai usar a expressão que está lá em Daniel capítulo 7, 13, o Filho do Homem. Ou seja, Jesus está falando para eles: ó, vocês nunca perceberam que os homens mexeram no local sagrado com muita reverência no momento de situação entre vida ou morte. Os sacerdotes servem ao Senhor em favor da vida. Como vocês estão dizendo que meus discípulos estão comendo e estão quebrando uma lei, se o princípio é a vida? Porque o sábado fala de vida. Fala desse momento que você entrega a sua vida plena ao Senhor. E aí, a gente vai passar por uma virada de cena. Jesus, ele entra numa sinagoga sendo ainda sábado. E entrar numa sinagoga era um costume normal que os judeus faziam. Por quê? A sinagoga é um lugar de culto que foi formada na época do exílio babilônico. Eles não estavam mais em contato com seu templo, e porque estavam distantes do templo, eles criaram essa cultura de um lugar de culto onde eles poderiam cultuar ao Senhor, ler a Torá e manter viva a sua tradição. Entendeu? Então ele ia para esse lugar aos sábados para ler a lei entre o povo, os fariseus liam a lei, homens, porque liam a lei ali e ensinavam o povo. E outras coisas aconteciam na sinagoga, não sabe? Era muito interessante estudar um pouco sobre isso. Enquanto Jesus chega lá, os homens acompanhando chegam para Jesus e fazem o quê? Senhor Jesus, é lícito curar no sábado? E eles estão tentando pegar Jesus em alguma situação difícil para complicarem Jesus. Porque eles começavam a ver que eles estavam destoando da maioria e eles tinham inveja. Essa é a verdade. Jesus, ao fazer isso, faz uma pergunta para eles: se vocês têm uma ovelha e ela cai numa cova no sábado, vocês não vão lá tirar ela? O homem não vale mais do que uma ovelha? E ele fala para o homem que estava com a mão ressequida, né? Chama esse cara para o meio. E ele vai dizer para eles, para todos eles, que no sábado é lícito fazer o bem. E é assim que Jesus cura esse homem da mão ressecada nesse ambiente. Os fariseus conspiram de ódio e de raiva contra a vida de Jesus. Por quê? Mais uma vez, Jesus está cuidando das pessoas. Ele está amando as pessoas, ele está acolhendo as pessoas diante da tua dor. E aí os fariseus, eles queriam manter a lei e o legalismo presente, de certa forma. Eram homens também piedosos, que ensinavam o povo. Mas diante de Jesus, era uma disputa, e muito por inveja também. E aí você vai chegar com Jesus, se retira daquele ambiente, porque Jesus vê que a coisa está começando a ficar complicada. Jesus sai dali, quando ele sai, uma multidão segue e ele cura toda aquela multidão. Quando ele cura aquela multidão, ele dá uma advertência. Não proclamem para todo mundo, não façam publicidade de mim, tá? Eu quero que vocês não digam nada a ninguém. E é interessante, porque Mateus, quando vai mais uma vez afirmar o papel de Cristo enquanto ele está curando, como sendo o Messias, quando sendo o Filho de Deus, ele vai usar o texto que está lá em Isaías 42, dizendo que eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se compraz. Ele vai trazer mais essa afirmação, mais essa afirmação. E agora, a gente vai estar no mais uma virada de cena. Só que essa virada de cena é provocada pelo próprio Mateus. Se você estiver lendo aí, você vai acompanhando, você vai perceber que o Mateus, ele vai colocar algo muito importante aqui e vai pontuar, que é a questão da blasfêmia. Da blasfêmia. Jesus cura um endemoniado que era cego e mudo. E quando Jesus cura esse endemoniado, aqueles fariseus que estavam por volta, a multidão, clamou que ele era, não é porventura este o filho de Davi, dando a Jesus esse título messiânico, reconhecendo Jesus. Só que os fariseus começavam a murmurar no seu coração, dizendo: esse homem está expelindo os demônios pelo poder de Beuzebu, o maioral dos demônios. Ou seja, dizendo que Jesus estava expulsando demônios no poder de demônio, o chefe dos demônios. Jesus, quando está ouvindo essa questão, Jesus olha, conhecendo o coração e o pensamento deles. Isso é muito interessante, porque Jesus percebe com discernimento. Jesus vai começar a dizer: vocês acham que um reino dividido subsiste? Se a gente dividir aqui um reino, será que ele vai conseguir sobreviver? Pelo contrário, todo mundo joga no mesmo time. Logo, será que eu teria a capacidade de expulsar o demônio no poder do demônio? Isso não existe, gente. Isso é impossível de acontecer. Isso não pode acontecer. Pelo contrário, se eu estou expulsando demônios, eu estou fazendo isso no poder de Deus. E aí Jesus vai dizer algumas coisas que são muito importantes. Primeira dúvida que eu quero tirar sua é a seguinte: blasfêmia contra o Espírito Santo. Talvez você deve ter ouvido muita coisa por aí. Muita. Eu sei que tem a galera que gosta de ficar rindo ou brincando quando vê alguém falando em língua estranha e tudo mais. Quem nunca, né? Perdão, Senhor. Mas eu tô querendo dizer pra você uma coisa: esse tipo de brincadeira não é uma brincadeira que se faça, né? Porque você tá zombando, você tá brincando com umas coisas que senão você deve brincar. Mas, em contrapartida, isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque blasfêmia contra o Espírito Santo é você rejeitar as obras de Jesus, ou melhor, as obras do Espírito, alegando que elas pertencem ao diabo. Você vai ver isso no verso 24 a 29, onde Jesus está falando sobre isso. Que blasfêmia é a postura dos fariseus em olhando, vendo que aquilo só poderia ser feito em nome de Deus. Eles, simplesmente, para não afirmarem que era o próprio Deus, eles rejeitam aquelas obras, rejeitam aquilo tudo que Jesus está fazendo, os milagres, a cura de pessoas, e atribui aquilo que Jesus está fazendo no poder do Espírito a demônios. E é interessante, porque, em segundo lugar, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Por que não tem perdão, Enoque? Porque a pessoa que chega a esse ponto de rejeitar a obra de Deus conscientemente e alegar que aquilo pertence ao diabo, se torna alguém, um ser humano, de um coração tão duro, e ele está negando a pessoa do Espírito Santo, que é responsável de fazer algo poderoso na vida do cristão, que é o arrependimento e a conversão. É o Espírito de Deus que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Se esse homem, duro de coração, consciente, rejeita, quem irá convencê-lo? Nem nessa vida e nem na eternidade. essa pessoa não consegue alcançar arrependimento. E uma terceira coisa para a gente pensar sobre a blasfêmia é, e Jesus deixa isso claro para a gente pensar, não há neutralidade no assunto religioso. Jesus disse isso no verso 30. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que, diante de situações como essa, pessoas que não querem entregar seu coração para Jesus conscientemente, não tem aquela coisa, ah, não, cara, a regra é clara. Ou você está com Jesus, ou você não está com Jesus. Porque quem não está com Jesus, está servindo ao diabo. É assim que Jesus fala. E aí ele segue, dentro dos seus ensinamentos, falando com aqueles fariseus, porque os fariseus estão largando o aço, né? Eles estão querendo questionar Jesus a qualquer custo. E aí você vai chegar do capítulo do verso 33 ao verso 37, que vai falar sobre algumas coisas interessantes, que é bom a gente pensar, de que o fruto é a expressão da árvore. Ou seja, você conhece a árvore por causa do fruto que ela produz. Porque o fruto é a expressão da sua natureza. É isso que Jesus está querendo dizer. E ele vai dizer algo interessante, que a boca fala do que o coração está cheio. E os homens serão julgados pelas suas palavras. Ou seja, tudo aquilo que o homem proferir aos homens, dela darão conta no dia do juízo. Quer ser essas palavras boas ou ruins. E é interessante que enquanto eu estava lendo esse texto, eu lembrei de uma coisa que eu li faz muito tempo, de um teólogo chamado Francis Schaeffer, que ele disse o seguinte, que todo ser humano, todo homem, ele tem no seu pescoço pendurado um gravador invisível. Isso, um gravador invisível, que está apertado no play e está gravando todas as palavras deles. No dia lá do juízo, quando ele estiver diante do Senhor, o Senhor vai chegar para essa pessoa e falar assim, lembra daquilo que você falou para a pessoa lá? Que você disse isso, isso e isso? E aí, a pessoa que está sendo prestando contas sobre suas palavras ao Senhor vai dizer assim, não, eu não fiz nada disso. Quando a pessoa falar isso e negar, o Senhor Deus vai pegar o gravador e vai rebobinar a fita, vai apertar o play e vai botar a pessoa para escutar as suas próprias palavras. E isso é importante para a gente, porque isso é necessário para a gente pensar sobre como nós estamos falando das pessoas e o que nós estamos falando, porque as nossas palavras possuem um peso poderoso. E aí, depois que Jesus está conversando com esses caras, está falando sobre isso, que as obras deles revelam a sua natureza, tudo mais, e o poder da palavra, eles, para não saírem por baixo, você vai ver isso no verso 38, para não saírem por baixo, eles viram para Jesus e falaram assim, então tá bom, Jesus, os escribas e os fariseus, dê para a gente um sinal aí. Chamaram Jesus de mestre, e aí, não sei se para você rola assim, mas dentro da minha percepção, eu entendo que isso é um certo deboche. Se eles estavam falando que o cara era o maioral, estava possuído pelo maioral do Beelzebu, agora estão chamando o cara de mestre, é porque eles estão sendo meio debochados. Mas Jesus, eles viram para Jesus e falaram, Jesus, nos dê um sinal. E é interessante porque a palavra usada ali é a palavra no grego chamada semeion, que significa confirmar, autenticar, validar aquilo que ele está querendo dizer. É como se Jesus precisasse provar para eles naquele momento que ele é o Messias, o Filho de Deus. E a resposta que Jesus vai dar é a seguinte, se vocês querem um sinal, vocês são uma geração adúltera e perversa. Vocês estão pervertidos. O único sinal que vocês vão receber de mim é o sinal de Jonas. Todo mundo aí já leu a história do Jonas, né, gente? Vocês devem ter visto em algum momento, pelo amor de Deus. Se não viu, corre lá, lê depois o livro de Jonas. Você consegue ler coisa de 30 minutos, Bruno, você lê de uma vez só. E ele vai dizer que especificamente, assim como Jonas esteve na barriga da baleia, lá no ventre do grande peixe, 3 dias e 3 noites, o Filho do Homem vai estar assim, lá no coração da terra. Olha o que Jesus está falando para eles. Vocês irão saber se eu sou de fato Messias ou não quando vocês me virem morrer e ressuscitando. Né? Mas não adiantou muita coisa, a gente conhece o fim da história, eles continuaram meio perdidos. E eles vai dizer, e Jesus ainda vai dizer o seguinte, que diante dessas coisas, lá no último dia, a geração, aquela geração ali, serão condenados, julgados, tanto por Jonas, ou melhor, tanto por Jonas, na verdade, os ninivitas irão julgar aquela geração. Porque eles, diante de todo o sinal da pregação de Jonas, se arrependeram. E aqueles homens ali, perto de Jesus, vendo os milagres de Jesus, não se arrependeram. Não só isso. A rainha de Sabá, que veio, atravessou, fez uma caminhada enorme, fez uma viagem. Chegou para Salomão, ouviu a palavra dele, a sabedoria dele, e reconheceu que era algo que só poderia vir de Deus. Aqueles homens estavam diante de alguém que é muito maior que Salomão. E mesmo assim não o reconheciam como Cristo. E aí a situação fica muito difícil. Não é à toa que quando vai continuar o texto dizendo abaixo, Jesus vai trazer uma informação para a gente de como é a ação do demônio. Como é que os demônios trabalham. E é interessante isso. Porque ele vai falar o seguinte. Os demônios, eles trabalham da seguinte forma. Quando eles estão na vida de uma pessoa, eles são expulsos, eles vão embora. E aí eles ficam procurando um lugar para repousar. Se eles acharem, eles não voltam. Porém, não encontrando um lugar, eles voltam para onde, de onde saíram, da casa de onde saíram. Se eles voltarem para aquela casa e perceber que ela está vazia, varrida, ornamentada, organizada, aquele demônio que saiu encontrou um espaço novamente para voltar, ele volta e traz consigo 7 espíritos piores do que ele. Ele vai dizer que o estado daquela pessoa vai se tornar muito pior do primeiro. Isso é para você ter uma ideia de como as pessoas que estão muitas das vezes nas mãos do diabo sofrem, e sofrem muito quando essa opressão maligna sobre elas. E aí, a gente vai chegar na parte do verso 46 ao verso 50. E eu quero fazer isso com você no final, quando a gente for fazer o resumão do nosso livro. Mateus vai fazer um grande apanhado das parábolas de Jesus no capítulo 13. Jesus vai sentar à beira-mar, e eu gosto dessa expressão muito linda. Fala que Jesus sai da sua casa e ele vai sentar ali naquela beira-mar, né, na Galileia. E ele senta descosta para o mar, de frente para o povo. E isso aí é uma ideia muito legal, que é como se ele estivesse usando a amplificação da natureza. Claro, gente, o vento vem do mar, conforme ele fala, o vento carregava as palavras de Jesus. Isso é muito bonito e muito poético, cara. E aí, dentro desse contexto, Jesus já proferiu várias parábolas. Mateus fez um apanhado de várias parábolas. A primeira parábola, e aí, meu intuito aqui com você é te ajudar a discernir parte dessa parábola, mas eu quero desafiar muito você a ler. Muito, a pegar tua Bíblia e ler aquela parábola. Por quê? Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar coisas importantes e bem personalizadas ao teu coração. A primeira parábola é a parábola do semeador, dizendo que o semeador saiu a semear e caiu alguns terrenos. E aí é interessante, porque o semeador, ele carrega a semente da palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. E os solos são os tipos de pessoas e suas atitudes quando recebem essa palavra. Isso é legal, porque aí você vai conseguir perceber, porque Jesus fala essa parábola e dá o complemento explicando, você vai conseguir perceber como é que é a atitude das pessoas quando recebem a palavra de Deus. Depois ele vai para a parábola do joio. Lembrando que essa parábola do joio, ele dá explicação a partir do verso 36 também. E ele vai dizer que um cara plantou na sua vinha, um grande senhor, plantou na sua vinha boas sementes de trigo. E veio alguém na madrugada e jogou joio. E ele não ia arrancar nem o joio e nem o trigo. Por quê? Porque os homens que trabalhavam com ele ficaram aterrorizados quando viram aquilo. Só que o dono da plantação falou assim, não vamos arrancar nada. Precisamos deixar que elas cresçam juntos. Por quê? Num primeiro momento, o joio e o trigo são completamente idênticos. A maneira que eles crescem, que eles desenvolvem, eles são muito parecidos. E poderia acontecer que arrancando o trigo, o joio, acabasse arrancando o trigo e vice-versa. Então eles iam ter que entrar num processo ali doido para tentar separar. Só que existe um momento certo que isso é possível. E esse momento certo é no dia da ceifa, no dia da colheita. Por quê? O trigo, ele tem cereais dentro dele, ele tem grãos. Já o joio, ele é vazio e oco. E só quem pode fazer isso é o Senhor da Seara. Então, quando você lê aí a partir do verso 36, você vai ver a aplicação que Jesus está fazendo. A próxima parábola é a parábola do grão de mostarda. Que essa eu acho muito maneira. ela é muito interessante, porque é uma parábola tão pequena, mas vai dizer o seguinte, que o reino dos céus é como semelhante a um grão de mostarda. Não sei se você já teve essa curiosidade quando você ouve isso, e é bom você dar um Google, né, cara, pra você não ficar perdido. O grão de mostarda é um dos menores grãos, não é o menor, mas é um dos menores grãos que existem no mundo. E aí ele está dizendo que o reino dos céus, a mensagem do reino do céu, é como um grão que um dia um homem pegou e plantou no campo. Só que apesar de ser simples e pequena, aquela palavra é tão poderosa que ela cresce ficando maior que as hortaliças e ela faz, olha o que ela faz, ela consegue dar abrigo para as aves e aninhar vários deles. Cara, tá dizendo que o evangelho tem um poder. Apesar de muitas das vezes você olhar ele parecer simples, muito simples, ele é. Ele cresce e ele se torna útil para a vida. Ele é útil para a vida. A próxima parábola é a parábola do fermento. E aí, se todo quem já comeu aí bolo, quem tem a mãe, a avó, já provou desses bolos aí, você vai ficar encantado com ela, porque é algo muito presente na nossa vida. Quem faz pão, cara, consegue entender isso com uma facilidade. Por quê? O fermento, quando ele é jogado na massa, ele se dissolve ali no meio e você só vai perceber o efeito dele depois. E ele fala de transformação. Olha como é que é interessante. Ele vai dizer que o reino dos céus é como uma pessoa que é semelhante ao fermento, que é jogado numa massa e se escondeu ali naquelas medidas e até ficar pronto ele levedou toda a massa. Ele fez a massa crescer. O evangelho, o poder dele está não numa transformação aparente. Essa questão aparente é consequência. Vai acontecer. Mas a transformação que ele vai fazendo dura um tempo. Ela é invisível, porém real. Isso é maravilhoso. E ela acontece dentro do indivíduo. E quando ele menos espera, ele está grande. Ele está cheio. Ele cresceu. E a outra parábola é do tesouro. Essa parábola do tesouro também é legal. Porque eu ia falar que antigamente os caras tinham o costume de enterrar tesouros valiosos na terra, nas suas propriedades. Porém, quando o dono daquela terra morria, vendia propriedades, essas coisas aconteciam, o tesouro ficava ali escondido, esperando que alguém o achasse. E ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, que um certo homem, cavando, achou. E quando esse homem achou esse tesouro, ele entendeu uma coisa: eu preciso dar tudo o que eu tenho, vender tudo o que eu tenho para comprar aquele campo. Ele está dizendo que o evangelho é tão precioso, que ele é uma troca de tudo que você tem por tudo que Deus possa te dar. Essa é, e ele é de grande valor, que quem encontra, encontra um tesouro precioso e fica desesperado para comprar aquele campo logo. Ele vai falar isso da mesma forma na parábola da parábola, que é um homem que encontrou uma pedra, uma pérola de grande valor, e ele vende tudo que ele possui e compra aquela peça. Porque a pérola era algo muito precioso. E quando ele encontrou algo muito raro, muito precioso, muito bom, o que ele fez? Ele abre mão de tudo para ter aquela peça de grande valor. E ele vai andar com aquilo dizendo: eu encontrei a minha joia, a minha pérola que é preciosa. E ele vai falar que essa é a mensagem do evangelho, cara. Sabe o que isso diz para mim, essas parábolas até aqui? Que a mensagem do evangelho era tão poderosa, era tão rica. E ela é tão valorosa, ela encanta os olhos, que ela vai nos conduzir a abrir mão da nossa própria vida, não porque é só uma obrigação, mas é porque ela nos encanta, ela nos dá valor. E esse valor que o evangelho tem, a gente percebe que mesmo que eu dê minha vida inteira, troque minha vida toda por ela, eu consigo comprar, mas esse valor ainda é inestimável, ele é muito grande. Cara, somente alguém que realmente conheceu Jesus sente essas coisas, sabia? E aí ele vai seguir dizendo da parábola da rede, de que o reino dos céus é como um homem, é semelhante a uma rede que é jogada e ela pega todo tipo de peixe, todo tipo de peixe. Porém, quando volta para a terra, é separado os peixes que são bons e os peixes que são ruins, eles são lançados fora. Tá falando que o evangelho isso acontece. A mensagem do evangelho arrebata todo mundo. E naquele momento de Jesus também era. tinham pessoas que seguiam só por cura, tinham pessoas que estavam seguindo só por comida, tinham pessoas que estavam seguindo por qualquer outros motivos. Mas, e aqui é que está a parada, não somos nós que temos que julgar a intenção do coração das pessoas. Isso irá acontecer na consumação dos séculos. Porque os anjos enviados por Deus vão saber distinguir quem são os maus e quem são os bons. E aí, ele termina com outra parábola de coisas novas e coisas velhas, dizendo que quem faz isso, o homem que ama o reino de Deus, que conhece o reino de Deus, é como um pai de família, que tira sempre do seu bom depósito coisas velhas e coisas novas. Ou seja, ele sempre tira coisas que são preciosas. Seja ela o que fala da nossa história, do nosso passado, e seja aquilo que fala daquilo que fala que é atual, que também é precioso. Cara, o evangelho, ele é fascinante. Ele é fora de série. E aí, eu vou pro meu resumão do livro com essa reflexão junto com você, beleza? Eu disse para você que eu ia terminar a nossa reflexão de hoje falando tanto de Mateus 12, do 46 ao 50, como de Mateus 13, do 53 ao 58, que é o final do capítulo 13 e o final do capítulo 12. E por que eu quero fazer isso? No final do capítulo 12, Jesus está junto à sua família. Percebe, e você consegue fazer isso numa leitura dos evangelhos sinóticos, comparando Mateus, Marcos e Lucas. No evangelho de Marcos, vai aparecer uma situação de que a família de Jesus é informada que Jesus está ensinando o povo e curando a todo tempo, e ele não consegue parar nem para comer. O nível do seu ministério, a correria do seu ministério é tão grande que ele não consegue parar nem para comer. E ainda os escribas e fariseus começaram a falar que Jesus tinha demônio. Seus irmãos, sua mãe, seus parentes, ouvindo isso, foram ter com Jesus. E foram ter com Jesus com um objetivo muito claro, de pegar Jesus na marra e trazê-lo de volta para casa. Esse era o objetivo. Eles queriam pegar Jesus na bronca e levar Jesus para casa, dizendo para ele o seguinte: cara, você não pode fazer um negócio desse. Você vai ver isso em Marcos capítulo 3, versos 20 a 22. Quando ele chega naquele lugar, a família de Jesus, Jesus está sentado, ensinando, e você consegue ver isso aí, se você voltar lá no capítulo 12. Quando ele chega naquela situação, a sua família chega, alguém grita assim: Jesus, está lá fora a sua mãe e seus irmãos te procurando. Só que esse procurando é o procurando o quê? Eles querem tirar daqui porque eles estão achando que você está ficando maluco. Jesus vira para os seus discípulos, aponta para eles e diz à multidão e aquele que veio falar para ele, né? A minha família é aqueles que cumprem a vontade do meu pai. Esses aqui são os meus irmãos, minha mãe, essa é minha família, apontando para os seus discípulos. Show de bola. E por que eu quero comparar isso com o final do capítulo 13? Porque no capítulo 13, Jesus, um menino de Nazaré, criado ali, ele volta para sua cidade, ele vai para a sinagoga e ele ensina na sinagoga. Só que tem algo ali que é muito chocante. O texto vai dizer que ele não conseguiu operar ali muitos milagres, porque a incredulidade daqueles que o conheciam era tão grande que me impedia de fazer isso. Cara, ao ponto que os caras chegaram lá em Nazaré, de verem Jesus falando, ensinando e curando, e se questionarem: esse aí não é o filho do José? Que era só um carpinteiro no meio de nós? Porque eles tinham a ideia de que o Messias tinha que ser um cara poderoso, grande, tá, sabe? E aí menosprezavam o ministério de Jesus, porque eles achavam que Jesus tinha que ter antecedentes, né? Tinha que ter pedigree. Apesar que Jesus tinha, mas isso não ficava tão visível porque os romanos agora estavam dominando. Pois bem, porque eu quero trabalhar com esses dois textos? Eu quero te dizer três coisas, beleza? Quero trabalhar com esses dois textos e dizer três coisas pra gente acabar. Vai chegar um momento na nossa vida que muitas das vezes, e essa é a primeira coisa, nossa família, as pessoas que conviveram com a gente, nos viram crescer, podem duvidar do nosso chamado. Essas pessoas podem colocar em xeque aquilo que estão ouvindo de nós, aquilo que nós estamos desejando no coração, aquilo que acreditamos que é a nossa missão. Essas pessoas podem fazer isso. E eu não quero te enganar, porque se você escolheu seguir a Jesus, em algum momento isso pode acontecer. Se não acontecer, glória a Deus, você tem uma família ali abençoada. Mas se já aconteceu, você já experimentou de uma maneira amarga o que é isso. Ver a tua família não te dando crédito, não acreditando naquilo que Deus está mandando você fazer. Isso vai acontecer e é possível acontecer. Eu não posso te mentir em relação ao Evangelho. Uma segunda coisa que eu preciso dizer é que muitas das vezes sua família vai fazer como a família de Jesus e como aqueles concidadãos dele de Nazaré. Eles serão impedimento e tentarão interromper o ministério que você está desenvolvendo. Eles talvez vão ser pessoas que vão querer jogar uma pá de cal nos teus sonhos, naquilo que Deus está gerando no seu coração. E eu estou te falando isso porque essa é a realidade. Porque às vezes, quando Deus começa a usar a nossa vida e nos fazer sonhar, Ele nos leva para uma dimensão que é inimaginável mesmo, que nem a gente imagina. Uma proporção que nem a gente pensa. Mas esse é o lugar que Deus está nos levando. E infelizmente, nem todas as pessoas vão entender. E é nessa situação de que nem todos vão entender, quando isso acontecer, eu preciso te lembrar de uma verdade também, que juntando esses dois finais, eu posso concluir para você. É tomar para nós aqui as palavras de Jesus. Que a família do discípulo de Jesus é a família daqueles que cumprem a vontade do Pai. E isso traz para a gente duas coisas que eu quero elucidar. Primeiro, se você está lutando para batalhar aí e viver a vontade de Deus, dentro desse processo todo, fique tranquilo. Você não está sozinho, você tem um Pai, que é Deus. É isso que Jesus está dizendo, você faz parte da família do Pai. E se você faz parte da família do Pai, você vai ser bem cuidado por Ele. E a outra coisa é, todos aqueles que cumprem a vontade do Pai são seus irmãos, são sua família. Isso é importante porque talvez no momento de muita aflição da sua vida, você se achando sozinho, olha para o lado e você com certeza vai conseguir achar pessoas que vão poder carregar esse fardo, carregar toda essa situação juntamente contigo, tá? Que Deus te abençoe. Então chegamos ao final do nosso podcast, da nossa mesa abençoada pelo Senhor. E eu falei para você que eu tinha algo para te compartilhar, de fazer uma proposta. Dentro desses estudos eu tenho percebido que é muito bom sentar à mesa. Eu tenho provado disso na minha casa, tenho sentado à mesa com a minha esposa e em alguns momentos aproveitado muito dessa graça de estudar a palavra de Deus juntos. É muito engraçado e de muito dinâmico e é gostoso. E Deus é comunhão, né, gente? Então, se Deus é comunhão, isso faz todo sentido pra gente. E aí eu vou lançar uma enquete. E aí, como eu já disse, a enquete e os comentários lá que vocês deixam, se você gostou ou não do podcast, você deixa lá. É uma maneira que nós temos de interagirmos. Hoje eu recebi algo poderoso aí de um amigo, ele vendo, ouvindo o podcast, ouvindo, estando comigo à mesa. Ele mandou uma mensagem no WhatsApp pra gente conversar sobre algumas questões. E isso me deixou muito feliz e me motivou ainda mais a fazer essa proposta. Que é a seguinte, dentro dessa enquete eu vou fazer a questão, pergunta lá, se você gostaria de ter um encontro desse comigo, online ou presencial, pra gente estudar a palavra de Deus ao vivo e a cores. Literalmente, sentar à mesa, seja essa mesa virtual ou seja essa mesa presencial. E aí eu quero deixar lá para você responder, eu vou estar verificando direitinho e a gente consegue marcar um dia para a gente ter esse momento de sentados à mesa, desfrutarmos da comunhão da palavra de Deus. E se prepara, porque com a galera que decidir aí, a gente vai ver como vão conseguir fazer na votação do pessoal, se melhor online ou se melhor presencial, vai ser um momento muito gostoso que nós vamos estudar a palavra de Deus e eu não vou falar do restante, mas tudo bem. A gente vai estudar a palavra de Deus e outras coisas mais, beleza? Então que Deus te abençoe, que você compartilhe esse podcast com muita gente. Não se esqueça, você é responsável de ler a sua Bíblia. Tudo que está sendo feito aqui é um adeno, é um comentário, é sentar à mesa contigo para compartilhar a palavra de Deus, mas nada disso substitui você, literalmente você, abrir a sua Bíblia e ler, porque quando você faz isso, o Espírito Santo de Deus fala diretamente com a sua vida. E não deixe de botar lenha no altar. Ore, jejue, leia a palavra de Deus. Deixe o Espírito Santo de Deus queimar no teu coração. Faça isso. Isso é importante. E não se esqueça, ative sua vida.